Boa noite. Informação com o António Feliciano. Vamos aos títulos.
Muito boa noite. Indicação exclusiva da ERT sobre a data da reabertura do mercado deu que falar na reunião de Câmara. GNR deteve 6 pessoas neste fim de semana. Acidente na chamada Estrada da Serra entre bicicleta e automóvel provocou ferimentos no ciclista que teve que ir para o Hospital de Abrantes. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Constância. Júlia Amorim, Presidente da Câmara Municipal, vai estar na ERT nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os temas que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por António Feliciano. Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, céu geralmente muito nublado, aguaceiros, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e moderada forte nas terras altas, ainda descida da temperatura. 9 graus previstos para a Guarda, 15 para Castelo Branco e Coimbra, 16 para o Porto, 17 para Leiria e Évora, 18 para Tomar, Santarém e Lisboa e 20 para Faro.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa sofreu ferimentos na sequência de um embate da bicicleta onde seguia com um automóvel ligeiro. A colisão aconteceu neste domingo, por volta do meio-dia, na conhecida como Estrada da Serra, na rotunda da Seródia, sendo que os bombeiros deslocaram-se para o local e prestaram a primeira assistência à única vítima do acidente. Ainda assim, depois de feita a avaliação do seu estado de saúde, o ciclista foi transportado para o Hospital de Abrantes. As autoridades estiveram no local no sentido de recolher indícios que possam explicar as razões pelas quais aconteceu este embate.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
A notícia avançada, em exclusivo pela ERTS, em torno da abertura do edifício do Mercado Municipal, mereceu um pedido de explicações da parte do Partido Social Democrata à Presidente da Câmara de Tomar. Tal como a ERTS informou, e volta a sublinhar, o mercado irá estar a postos, no máximo, até final da primeira quinzena de janeiro próximo, sendo que o objetivo passa por colocar o edifício ao dispor de vendedores e população ainda antes do final do ano. João Tenreiro, eleito do PSD, citou a ERTE para questionar Anabela Freitas sobre se, de facto, este cenário terá confirmação na prática. A presidente da autarquia nabantina optou por não confirmar, mas também não desmentiu.
Uma notícia, a Rádio ERTE, uma notícia exclusiva deste órgão de comunicação social, que o mercado vai abrir no final do ano ou no princípio do ano que vem. Portanto, o senhor presidente até agora... Primeiro, comprometeu-se com uma data, foi o 25 de, ia para dizer de novembro, mas não, no 25 de abril de 2014, algo que foi ultrapassado, pronto, largamente ultrapassado. E depois nunca se quis comprometer com uma data connosco. Nós fizemos várias perguntas, Sr. Presidente, se calhar para não cometer o erro que cometeu em anunciar uma inauguração falhada, portanto nunca quis dar uma data. Mas nós gostaríamos de saber, Sr. Presidente, se é verdade ou não esta notícia, se o mercado... vai abrir ou não no final deste ano, no princípio do ano que vem.
Para responder à sua questão do mercado, respondo como sempre respondi. O mercado abre quando estiver pronto. E quando isto, dir-me-ão, é uma verdade lá para a Alice. É, mas o mercado abre quando estiver pronto. Estamos numa fase avançada das obras do mercado. Quando estiverem concluídas, o mercado abre.
O mercado abre quando as obras estiverem concluídas. Senhor Presidente, só lhe perguntei diretamente uma coisa, portanto, daquilo que disse, a senhora desmente a notícia da Rádio Hertz. É só isso que eu quero saber, mais nada.
Terá que questionar a Rádio Hertz quais são as fontes. Não vi.
Oh, Senhor Presidente, nós sabemos muito bem que um jornalista é um direito que tem, um direito de ouro, é proteger as fontes, porque senão o jornalismo fica beliscado. Portanto, é depois a responsabilidade das notícias que dá. Mas a notícia da Rádio Air diz que o edifício do Mercado Municipal de Tomar irá abrir ao público antes do final deste ano, ou, no máximo, dentro da primeira quinzena de janeiro. Estou a ler a notícia. Por aquilo que a nossa redação apurou, portanto é uma fonte, durante esta semana será feita a certificação elétrica, pergunto, foi feita a certificação elétrica do mercado?
O mercado abrirá quando as obras estiverem concluídas. E, portanto, não confirmo nem desminto o que quer que seja da notícia da Rádio Hertz. Portanto, o Sr. Vereador tem todo o direito, e fê-lo muito bem, de questionar quando é que abre o mercado, e eu respondo-lhe como sempre respondi aqui: o mercado abrirá quando as obras estiverem concluídas.
O Partido Social Democrata apresentou um voto de pesar na reunião de Câmara desta segunda-feira em memória de José Nunes Hilário, antigo presidente da Junta de Freguesia da Serra de Tomar, que, recorde-se, faleceu no recente dia 23 deste mês de outubro no Instituto Português de Oncologia, onde se encontrava internado. No texto em causa, os vereadores do PST referiram-se a José Hilário como uma pessoa interessada e defensor dos interesses da população, recuando até ao período entre 1983 em 1994, a altura em que o falecido foi presidente de junta, eleito precisamente pelos sociais-democratas, num cargo que, sublinhou o vereador João Tenreiro, desempenhou com grande dedicação, determinação e bondade, como podem atestar todos aqueles que com ele trabalharam e conviveram. José Hilário será sempre recordado como um digno e ilustre autarca, um democrata, um grande amigo, um político íntegro e respeitado, referiu o voto de pesar apresentado na reunião da Câmara de Tomar desta segunda-feira.
Rádio Hertz, informação.
Foi assinalado neste sábado em Tomar o Dia para a Igualdade. Numa organização do município, o Café Paraíso recebeu a tertúlia "É do Teu Género", sobre desigualdade no trabalho e no emprego. O moderador da iniciativa foi o vereador da Educação da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, numa conversa-debate que teve como convidados Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, Andréia Mendes, bombeira profissional, Carlos Trincão, professor do primeiro ciclo, Rita Novaes, engenheira civil, e Rolando Gaspar, educador com lar de infância e juventude. A Hertz falou com o Cristóvão sobre a data. O vereador reconheceu que ainda hoje há desigualdade entre géneros em algumas profissões.
Não tenho propriamente dados concretos para poder fazer uma afirmação rigorosa sobre o assunto, não é? O que temos são, digamos, impressões, vá lá. Eu acho que muito se evoluiu nos últimos anos em Portugal. E aquilo que hoje aqui pretendemos fazer, é, assinalando a data, porque de alguma forma, portanto hoje assinala-se o Dia Municipal para a Igualdade, e quisemos de uma forma simbólica, num ambiente descontraído, assinalar isso mesmo, mostrando precisamente exemplos de profissões que, onde ainda é um bocadinho, digamos, pouco habitual um dos géneros executar. E portanto foi um pouco isso que quisemos mostrar, trazer pessoas, convidar pessoas que de facto ainda são de alguma forma exceção em algumas profissões. O exemplo de uma mulher bombeira, por exemplo, ou de um educador de infância. E portanto há de facto, julgo, profissões onde ainda há alguma discriminação. A discriminação, digamos, aqui é um pouco relativa, mas às vezes porque simplesmente não há, digamos, o hábito. É também uma questão cultural, uma questão social, que, e obviamente que são situações que demoram muitas vezes gerações, até porque de facto os hábitos e os costumes são de facto aquilo que mais demora a passar, e obviamente começa também desde logo pelas crianças, não é? Pela vontade daquilo que querem ser quando crescerem, não é? Portanto, as próprias crianças de alguma forma socialmente são preparadas, entre aspas, para aspirar a ser uma determinada coisa. E é um pouco isso, essa revolução social e cultural que eu acho que tem acontecido, mas naturalmente haverá ainda, pelo menos em algumas áreas, haverá ainda muito a fazer, e também compete aos municípios e às demais instituições públicas dar esse exemplo e pelo menos também criar oportunidades para demonstrar que de facto o trabalho não tem género, e as profissões não têm género, e portanto o que interessa é que as pessoas sejam de facto bons profissionais, bons trabalhadores, independentemente do género a que pertençam.
Andréia Mendes foi outra das participantes nesta tertúlia e a Hertz falou da sua experiência particular no exercício da atividade de bombeira.
De início sinto que era olhada um pouco como o sexo mais fraco, por ser mulher, por não ter tanta força, mas também com o tempo acabaram por ver que como mulher tenho outra sensibilidade, posso dar outro contributo que os homens não dão. porque há situações um pouco complicadas e é diferente se for uma situação com uma mulher, por exemplo, um parto ou a iminência de um parto. Penso que a mulher se sente mais à vontade se for uma mulher bombeira, mas pronto, na altura, claro, se for socorrida por homens, agradece na mesma, mas o que eu sinto é que há ali até maior cumplicidade e dá para perceber melhor o que certas pessoas sentem, tal como enfermeiros, médicos. Não vamos escolher qual o género do profissional que nos vai socorrer ou atender. E penso que se passa o mesmo nesta função.
Continua a haver ainda discriminação sobre as mulheres ou acha que é uma situação que é cada vez menos recorrente?
Penso que é cada vez menos recorrente, mas também penso que ainda acontece. Darem oportunidade às mulheres para desempenharem certas funções. Às vezes é um bocado falta de oportunidade.
A Guarda Nacional Republicana deteve 6 pessoas durante o fim de semana. Os dados foram avançados pelo Comando Distrital de Santarém num comunicado enviado para a redação da ERTS e dizem respeito a um conjunto de operações de fiscalização e prevenção rodoviária. De entre as pessoas detidas, 4 foram surpreendidas ao conduzirem sob o efeito de álcool, enquanto 2 desobedeceram aos militares. Foram ainda fiscalizados 368 condutores, detectadas 124 infrações, destacando-se 19 a excessos de velocidade, 12 por falta de inspeção periódica obrigatória, 11 por falta de utilização do cinto de segurança, 7 por utilização do telemóvel durante a condução e 7 por falta de seguro de responsabilidade civil. Há ainda registro de 35 acidentes rodoviários, dos quais resultaram um ferido grave e 21 feridos leves.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Os antigos alunos do Liceu Nacional de Tomar, hoje Escola Secundária Santa Maria do Olival, estiveram reunidos neste sábado para mais um encontro. A iniciativa colocou em destaque as atividades culturais, sendo que o ponto alto acabou por ser a abertura de uma exposição de artes plásticas intitulada Liceu com Artes, patente nos lagares de El Rei até 8 de novembro e que reúne trabalhos de Diogo Rosa, Ana Alexandre, Luís Filipe Brito, José Vitorino, José Matias e Ivone Alves, todos antigos alunos. Luís Costa, o presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação de Antigos Alunos, abriu a sessão destacando uma vez mais o reforço das atividades culturais no âmbito deste 6º encontro.
É naturalmente com muita satisfação que, em nome da Associação dos Antigos Alunos, vos damos as boas-vindas para mais este encontro, o 6º encontro, em que nos viramos fundamentalmente para as artes, dando voz a colegas nossos que seguiram o caminho das artes e pensamos que temos hoje aqui 6 colegas que fazem parte das gerações dos anos 80, 90 e 60 e pensamos que isto pode ser o início de outros encontros em que se divulguem outros artistas que pretendam colaborar connosco nestes encontros. Queria agradecer a presença da Sra. Presidente da Câmara e a cedência do espaço que é muito, muito convidativo para estes eventos. Agradecer a vossa presença, agradecer a presença dos nossos artistas.
Destaque também para a intervenção da Presidente do Agrupamento de Escolas, Nuno de Santa Maria. Celeste Sousa destacou a importância deste evento, nomeadamente no que diz respeito ao seu cariz social.
Eu, enquanto diretora da atual Escola Secundária Santa Maria do Olival, quero agradecer aos antigos alunos do Liceu Santa Maria do Olival por esta iniciativa e dar-lhes os parabéns. Porque desde que começámos com estas comemorações e estamos a comemorar o aniversário da criação do Liceu Escola Secundária Santa Maria do Olival, que foi no dia 25 de outubro. Mas parabéns por esta iniciativa, parabéns também por manterem estas atividades e preocuparem-se com a diversidade e com a qualidade que aqui temos e que iremos ter. Desta vez também associámos os atuais alunos da escola que vão acompanhar esta exposição, que vão estar aqui durante as suas tardes livres a dar apoio à exposição. Outros que não estão hoje aqui, mas vão estar durante os próximos dias aqui a trabalhar também. Portanto, parabéns, muito obrigado também pela vossa presença junto dos alunos. Anualmente fazem questão em estar representados na recepção aos alunos e simbolicamente, mas muito importante, é a entrega do cheque de 500 euros que é atribuído a um aluno com mérito académico excepcional, mas que com algumas necessidades económicas e que vai para a faculdade. Portanto, tem sido assim e eu agradeço em nome dos nossos alunos.
Encerrou a sessão ao Presidente da Câmara de Tomar, Sanebela Freitas, referiu-se ao papel da escola e dos contributos desta à comunidade.
Quero dar-vos as boas-vindas a este espaço, agora renovado, um espaço nosso e que é vosso também, e apenas duas breves notas. A Associação dos Antigos Alunos do Liceu, o ano passado, devolveu a Tomar algo que era muito nosso, que foi o banco dos namorados, e não vamos entrar em histórias particulares, não é? E este ano também está a devolver a toda a comunidade tomarense, através destes seis artistas que estão hoje aqui a expor, está a devolver também aquilo que aprenderam, porque se calhar foi no liceu que descobriram as suas competências, a sua vocação, que desenvolveram as suas competências e estão agora a devolver isto à comunidade. E isso é que é importante, é a ligação entre a comunidade escolar e a comunidade fora da escola. E esta ligação deve ser preservada, deve ser mantida e deve ser acarinhada. Muitos parabéns a todos vós e estamos ansiosos para aquilo que vai ser o próximo ano, que vai ser surpresa, não é?
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Concluiu-se mais uma feira de Santa Iria, onde o realce continua a ir para o vulgar e pouco para o significado de Iria. Iria deriva do grego Irene, significando paz, um valor tão necessário nos tempos que correm. Na peregrinação de 13 de outubro de 2015, o reitor do Santuário de Fátima, Padre Carlos Cabecinhas, lamentou que o poder político continue a envergonhar-se da Cova da Iria e, em consequência, aposte pouco na divulgação externa de Fátima, esperando ele que haja uma aposta sincera, real e verdadeira naquilo que é a potencialidade de Fátima. De acordo. Mas há que lembrar que a Igreja Católica em Portugal e na região envolvente ao santuário não tem sabido criar redes que apostem na divulgação das potencialidades da Cova da Iria. Desde 1987 que vem defendendo um eixo Cova da Iria Tomar, terra de Santa Iria, sem que as autoridades eclesiásticas e políticas, nacionais e locais, e sem que a sociedade civil tenham esboçado qualquer gesto na promoção de Iria e da paz por ela proposta. Defendo, desde há anos, que, em Tomar, em torno do dia de Santa Iria, 20 de outubro, haja realização de eventos culturais e económicos que, aproveitando a proposta de Iria, fomentem essa nova forma de paz que é o desenvolvimento. O que têm feito os tomarenses? Nada. Estão a ser outros que aproveitam Iria e o significado da janela do capítulo no Convento de Cristo como o Nersan, núcleo das empresas da região de Santarém, que, este ano, entre 19 e 21 de outubro, em plena Feira de Santa Iria e das Passas em Tomar, realizou o Nersan Business 2015, que contou com a presença de delegações de 17 países da Europa, África, América do Norte e América do Sul, para debaterem 38 setores económicos. Se os tomarenses não sabem aproveitar as potencialidades da sua terra, então que outros as aproveitem. O Papa Francisco, no início do sínodo, que terminou em 25 de outubro, dirigiu-se aos bispos defendendo que a Igreja, cito, não é um museu para manter ou preservar, é um lugar onde o povo de Deus avança, um local para o progresso. Fim de citação. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, emitiu, em meados de outubro de 2015, quando decorria o sínodo atrás referido, um documento a avisar que o cristianismo pode desaparecer no Médio Oriente e em África no espaço de 5 anos, se o sistema de perseguição aos cristãos se mantiver, o que ameaça a sobrevivência da Igreja Católica naquelas regiões. Segundo o documento, o medo do genocídio desenvolveu um autêntico êxodo de cristãos no Médio Oriente, com destaque para a Síria e o Iraque, e em algumas zonas de África onde a limpeza étnica levada a cabo por movimentos islâmicos é grande. A perseguição aos cristãos também ocorre em Portugal, o que, como reconheceu o Papa Francisco aos bispos portugueses, leva à debandada na Igreja, ao que acrescento, e em outras instituições cristãs. O bispo de Santarém, Dom Manuel Pelino, na sua Carta Pastoral 2015-2016, afirma que, cito, a Igreja renova-se pela prática da misericórdia, o que me leva a perguntar, nesta terra, por onde anda a misericórdia? Tudo o que digo antes nesta nota do dia confirma a importância da cultura da paz e da do desenvolvimento propostas por Iria e pelo culto do Espírito Santo. Infelizmente, as suas celebrações em Tomar assentam mais no folclore do que no espiritual. A riqueza tomarense é grande, mas o desperdício é ainda maior.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.